Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul, 9 horas da manhã na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 8 horas em Cabo Verde. As marcas da atualidade.
O governo de Moçambique espera bons resultados da reunião de doadores para a reconstrução pós-ciclone. Está marcada para o fim do mês na cidade da Beira. Na Guiné-Bissau, José Mário Vaz falhou e não tem condições para ser reeleito. É o que afirma o líder do PAIGC. No Reino Unido, Theresa May deverá anunciar a demissão nas próximas horas. É o que avança mais uma vez hoje a imprensa do país.
Vai começar o jornal às 10. A edição de Paula Borges.
Há entusiasmo e otimismo quanto aos resultados da reunião de doadores para a reconstrução após ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o centro e norte de Moçambique. Quem o afirma é o responsável pelo gabinete de reconstrução. Francisco Pereira considera que estão criadas todas as condições para a conferência de doadores, que está marcada, jornalista João Costa Dias, para a capital da província de Sofala, nos dias 31 de maio e 1 de junho.
O primeiro dia da conferência será reservado à manifestação da disponibilidade dos doadores em apoiar a reconstrução e à discussão do relatório do Gabinete de Reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth. No segundo e último dia vai decorrer um encontro de alto nível a ser dirigido pelo presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no qual serão anunciados os compromissos dos parceiros da cooperação. O Gabinete de Reconstrução pós-ciclones Idai e Kenneth já recebeu pedidos de financiamento para 100 projetos de reconstrução das regiões afetadas pelo Idai e pelo Kenneth. A agricultura, a indústria, comércio, turismo, transportes, energia e infraestruturas de saúde e educação são as áreas que vão precisar de intervenções na fase de reconstrução. Francisco Pereira referiu que a ajuda para a reconstrução será sujeita a uma auditoria internacional por ano visando fiscalizar os gastos. O responsável adiantou que a Conferência da Beira vai custar 12 milhões de meticais, isto é, cerca de 172 mil euros, e espera-se a presença de cerca de 700 convidados. O executivo moçambicano disse no início do mês que vai apresentar aos doadores um pedido de ajuda no valor de 2,8 mil milhões de euros para a reconstrução das áreas afetadas pelos ciclones. O remanescente será usado para os prejuízos causados pelo ciclone Kenneth em abril, na região norte.
Declarações do responsável pelo Gabinete de Reconstrução, Francisco Pereira, à Agência de Informação de Moçambique. Declarações citadas hoje pela agência Lusa. O ciclone Idai atingiu o centro de Moçambique em março, provocou 603 mortos, afetou cerca de 1,5 milhões de pessoas, enquanto o ciclone Kenneth, que se abateu sobre o norte do país em abril, matou 45 pessoas e afetou 250 mil pessoas. Os ciclones foram um dos motivos que afastaram muitos eleitores do recenseamento. A Renamo exige, por este e por outros motivos, que o prazo seja prorrogado. A exigência foi feita pelo secretário-geral do maior partido da oposição no país. André Magibir explica que o prolongamento do prazo vai permitir a mais eleitores inscreverem-se.
Exigimos à Comissão Nacional de Eleições para que prorrogue o prazo de recenseamento por forma que todo moçambicano com idade eleitoral possa se recensear e, por via disso, exercer o seu direito cívico, que é de eleger e ser eleito. Portanto, esse é o aspecto fundamental que é preciso que se retenha. Nós, como partido, estamos em contacto com a comunidade internacional para interceder junto da Comissão Nacional de Eleições e até do governo na pessoa do chefe do Estado. Os moçambicanos não podem ser cortados o seu direito. Ninguém tem o direito, mas ninguém mesmo, de impedir que aquele que tem direito de votar este ano exerça o seu direito.
Assim, as declarações de André Magibir, o secretário-geral do maior partido da oposição em Moçambique. Recordo que ontem a Sala da Paz, uma plataforma da sociedade civil moçambicana, veio denunciar graves problemas no recenseamento eleitoral, não só avarias do material informático, também dispersão de eleitores e também os ataques de insurgentes que afastaram muitos habitantes das suas zonas de residência. Na Guiné-Bissau, as afirmações fortes de Domingos Simões Pereira, basta de turbulência, basta de instabilidade. O líder do PAIGC acusa o Presidente da República de desrespeitar a democracia, afirma mesmo que José Mário Vaz não tem condições para ser reeleito.
Doutor José Mário Vaz provou ao povo guineense que não tem a preparação necessária ao não respeitar o resultado das eleições legislativas e permitir a formação do governo. Está a criar uma situação de caos que o povo guineense vai resgatar. E depois, porque expirado o seu prazo, demonstra claramente que não há condições para sequer pensar na sua recondução enquanto chefe de Estado. Porque demonstrou durante os 5 anos do seu mandato que, para ele, o mandato é a turbulência, é o conflito, é a divisão, é a ruptura e, portanto, o povo vai chamar assim a responsabilidade de pôr a ordem e a repor a Constituição da República.
E Domingos Simões Pereira contextualiza também o ato simbólico de ontem de nomeação de um primeiro-ministro pelos partidos que compõem a maioria parlamentar na Guiné-Bissau.
É o povo que, em uso pleno dos direitos que a democracia lhe consagra, dá um sinal ao Presidente da República de que deve respeitar a vontade popular e deve cumprir com os seus ditames constitucionais. Porque, de facto, vivemos num momento muito difícil. É difícil compreender que alguém que só é legítimo por via das leis ponha em causa a observância dessas mesmas leis. E, portanto, temos que perguntar se estamos num Estado de direito democrático ou caminhamos para a anarquia. Se vamos para a anarquia, de facto, qualquer um pode tomar esse tipo de decisões.
E à comunidade internacional, nesta entrevista exclusiva à RDP África, o líder do PAIGC deixa claro: as regras democráticas são para respeitar.
Tanto a CDAO como outras instâncias que às vezes nos perguntam, até agora, o que é que vai acontecer? Parece que nos estão a pedir que possamos utilizar outros argumentos que não sejam democráticos. Não, nós somos um partido político, nós trabalhamos exclusivamente com mecanismos democráticos. Se outras entidades entenderem que podem participar desse processo, não é responsabilidade dos partidos políticos, ou pelo menos não é responsabilidade do PAIGC.
Durante esta entrevista, Fátima Tchumá Camará, Domingos Simões Pereira, confirmou também que vai estar presente na marcha de amanhã, sábado, uma marcha organizada pelos jovens dos partidos da nova maioria parlamentar, PAIGC, APU, PDGB, União para a Mudança e PND. Resolver o problema do desemprego jovem passa pela promoção do empreendedorismo, mensagem reforçada pelo Nobel da Paz 2006, Muhammad Yunus, que está em Cabo Verde, a convite do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Yunus participa num simpósio internacional sobre o papel das finanças sociais e solidárias. O economista e banqueiro bengali aconselhou o governo a integrar os jovens. Eles sabem bem o que querem, diz.
Aos governos cabe o papel de serem um suporte. Não podem criar o mundo dos jovens. Eles é que têm de criar o seu próprio mundo. Não é demais dizer, num outro plano, que os jovens de hoje não se encontram no modo de sobrevivência. Eles querem muito mais. A sobrevivência é um assunto antigo. A nossa geração passou por isso. Mas esta geração está muito além disso. Eles veem tudo a acontecer à volta deles. E as suas expectativas são maiores e eles podem fazer as coisas acontecer. Não que eles esperam sem nenhuma base. Os jovens têm expectativas porque podem fazer muito melhor para eles. Então, como integrá-los? Expecting it without any basis. They expect it because they can do much better than that themselves.
So how to bring them in? Como integrá-los, pergunta Yunus, e avança uma possível resposta: a estimular o empreendedorismo.
Na maior parte das vezes, pedimos aos jovens para arranjarem um emprego, mas quando não há, eles esperam que o governo crie emprego. Só que o governo tem limites na criação de postos de trabalho. Quanto mais emprego na administração pública for criado, mais burocracia se cria, e não é assim que se resolvem os problemas. E por isso, os jovens deviam estar a pensar em empreender, e é isso que o governo e a educação deviam encorajar: que tu podes gerir a tua própria vida, ser um empreendedor. Todos devíamos ser empreendedores.
Ontem, o Nobel da Paz, Muhammad Yunus, proferiu uma aula magna sobre microfinanças e negócio social. Hoje participa na 4ª edição do Cabo Verde Next, um fórum organizado pelo governo e que visa promover o empreendedorismo e a criatividade. Hoje, milhares de jovens de mais de uma centena de países voltam a sair às ruas para protestar contra a falta de ação dos governos no combate às alterações climáticas. É já o segundo protesto este ano, inspirado na ação de uma estudante sueca, Greta Thunberg, que no verão passado começou sozinha uma greve às aulas, manifestando-se em frente ao Parlamento sueco. Em Lisboa está prevista uma marcha marcada para esta manhã entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República. Mas há muitas formas de sensibilizar os mais novos. Em Loulé há aulas de biologia a acontecerem numa ribeira que atravessa a cidade. Um grupo de alunos da escola secundária está a participar no Carcavai Greenway, um projeto que pretende envolver os cidadãos na valorização do território. No terreno, os alunos monitorizam, por exemplo, a qualidade da água. Na sala, estudam os poluentes e, com isto, repórter Mário Antunes, estão a ganhar consciência dos riscos com a poluição, com as alterações climáticas e dos desafios que se levantam ao futuro do planeta.
Num quarto de hora a pé, a turma D do 11º ano vai da escola secundária à Ribeira do Cadoiço. O grupo, explica a Diana Necker, leva uma missão.
Levantar uns bichinhos que vivem debaixo da água, porque esses bichinhos ajudam-nos a descobrir a qualidade da água.
O nosso trabalho consiste em preservá-la.
Está poluída.
Sim, está poluída, exatamente.
É triste saber que algo que está tão perto de nós está tão poluído desta maneira.
A Mariana, a Diana e quase toda a turma D estão envolvidos num projeto escolar chamado Carcavai Greenway, desenvolvido entre a sala de aula, a partir da biologia e da fisicoquímica e depois com trabalho de campo nas águas da ribeira.
Temos a possibilidade de nos tornar melhores cidadãos e mais atentos às realidades de hoje em dia, nomeadamente das alterações climáticas.
É um projeto que tem vindo a ser desenvolvido já desde o ano passado e que pretende precisamente dar a conhecer os valores que existem ao longo do curso de água que nasce aqui próximo de Loulé e, ao mesmo tempo, metê-los em contacto direto com o trabalho de campo, que ao mesmo tempo desenvolvam competências em termos de cidadania, percebendo que podem tornar-se mais interventivos e mais exigentes do ponto de vista das medidas que são aplicadas pelos políticos na preservação ou não destes espaços.
Hélder Pereira é professor de Biologia e um dos responsáveis pelo projeto e também por ajudar o grupo a olhar com outros olhos para a situação atual do nosso planeta.
Começamos a envolver-nos mais com o que está à nossa volta e depois também aprendemos que a importância que ele tem, nomeadamente que devemos cuidar dele e que devemos também mudar certos hábitos que temos de forma a contribuir para um bem-estar do ambiente.
Infelizmente, lamenta a Vitória, ela e o resto da turma não vão poder estar na rua, na greve estudantil mundial pelo clima. É que hoje há teste de filosofia.
Outros estarão, milhares de jovens em protesto contra o que consideram ser a falta de ação dos governos no combate às alterações climáticas. E como já tinha sido avançado, a Theresa May demite-se mesmo, acaba de confirmar a saída. A líder conservadora já tinha sido apontada como desgastada pela questão do Brexit. Já a BBC, na página da internet, citando membros da administração May, sob anonimato, tinha afirmado que Theresa May deveria anunciar a data da saída de Downing Street na manhã de hoje. Acaba Theresa May de confirmar que vai abandonar o cargo de Primeira-Ministra britânica.